partir de agora, você ouve Palavra Viva. Mensagens que falam ao seu coração.
São as parábolas que Jesus contou e ele nos deixou lindas lições, lindas referências na Bíblia, situações de vida fantásticas, né? Então, Jesus ele contou mais ou menos 40, 42 parábolas daquelas que os teólogos dizem que são realmente indicadas para ser parábolas de Cristo. Eu encaro parábolas como um desafio, porque existem aquelas parábolas que a gente conhece muito, são batidas já, né? Você já ouviu pelo menos uma centena de vezes, ou pelo menos uma vez na vida. Existem outras parábolas que elas vão ser mencionadas aqui, que nunca você ouviu, talvez, na Bíblia, ou nunca tirou uma lição espiritual. Mas eu costumo dizer que parábolas são desafiadoras para quem está apresentando essas parábolas, porque a parábola, eu imagino, foi criada pelo céu para justamente dizer claramente, sem rodeios, quais são as lições da vida para nós. Então, como é que você pega uma parábola que já foi tão claramente mostrada a lição nesta parábola e ainda tenta tirar lições espirituais daquilo que está muito claro? Esse é o nosso desafio hoje, vocês vão me ajudar, tá bom? As parábolas, elas são a tradução da tradução da tradução do baixar o nível celestial para encontrar o meu e o teu coração. A maior e principal revelação do céu para fazer a ponte entre o céu e o nosso coração se chama Cristo Jesus. Ele é a revelação do céu perfeita. Deus coçou a sua barba, olhou para nós e disse: como é que eu posso me comunicar com seres humanos? Então ele olha para Jesus e disse: vai, e Jesus veio. E ele comunicou-se conosco, de uma forma gentil e de uma forma generosa. E ele nos dá um bônus. E qual foi esse bônus? As parábolas. Porque além de ele exemplificar, ele traz essa tradução toda para que eu e você tenhamos a chance de entender a vontade de Deus para a nossa vida. Então, se você trouxe a sua Bíblia, nós vamos usá-la agora nesse momento. No Evangelho de Lucas, capítulo 15. E ali nós encontramos algumas parábolas. Pastor André me disse: olha, escolha uma parábola. Bom, eu fui ganancioso demais, me perdoe o pecado, e a gente acabou escolhendo três parábolas. Mas ela tem uma justificativa, essa escolha. É porque essas parábolas, elas estão linkadas uma com a outra. E é por isso que Jesus, ele conta num pensamento lógico, ele engata uma primeira, depois uma segunda e depois uma terceira, e ele apresenta essas parábolas para nós na sequência, porque tem tudo a ver uma com a outra. E Lucas vai nos apresentar isso. Eu quero ler apenas os dois últimos versículos deste capítulo 15, que diz assim: então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo. Tudo que é meu também é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. Jesus estava numa situação assim que eu chamo de saia justa. Já teve numa situação dessa? É uma situação em que você precisa falar para pessoas que não se gostam. Terrível. Imagina, a Bíblia diz que a situação de Cristo era a seguinte: alguns homens vieram para ouvir Jesus falar. Vários homens, mulheres, um auditório. Só que a Bíblia diz que a Bíblia nos dá a qualificação desse auditório, dessas pessoas. A primeira qualificação: aqueles cobradores de impostos, diz a Bíblia, vieram ouvir Jesus falar. Bom, eu não sei você, mas eu não gosto de ser cobrado dos meus impostos. Assim, tudo bem se for uma taxa simbólica, mas você vive no Brasil, que nem eu, então você sente a dor de pagar taxas de impostos grandes. Quando a gente pensa em impostos, logo a sua mente é levada a pensar naqueles que coletam os impostos de você. E na verdade você fica pensando no que eles fazem com seus impostos. Bom, eu não sei você, mas eu não estou muito feliz com o que fazem com os meus impostos, quando a gente vê o resultado de algumas coisas por aí. E isso deixa a gente de uma certa forma indignado, mas não a ponto de querer desejar a morte. Bom, aqueles coletores de impostos, na época de Cristo, eles viviam com sentenças de morte em cada esquina, porque a população realmente não gostava daquelas pessoas. Olha a segunda qualificação de pessoas que foram ouvir Jesus naquele dia. A Bíblia nos diz que pessoas de má índole foram aquelas que foram ouvir Jesus naquele dia. Imagina, eu não gosto nem de pensar na má índole dessas pessoas, não consigo nem perfilar o perfil delas. Mas ali elas estavam. De repente chega também um grupo que a Bíblia diz de escribas e também os fariseus. Vamos contextualizar para a nossa época? É mais ou menos como se torcidas organizadas fossem ouvir Jesus. Lá vem os corintianos e os corintianos chegam. Lá vem os palmeirenses. E eu estou há 2 meses morando em São Paulo e já ouvi dizer que, não sei porquê, mas corintianos e palmeirenses parece que não têm uma amizade tão boa, não são tão amistosos uns com os outros. Lá vem os são paulinos, lá vem os santistas, e eles se encontram. No meio está Cristo. Sabe o que a Bíblia diz que Jesus resolveu fazer? Ele vai comer com eles. Quer resolver os teus problemas? Encha a boca do povo, que o povo não tem o que falar e não tem brigas. Mas Jesus estava ali para compartilhar ensinamentos. Ele começa a contar as parábolas. Uma parábola atrás da outra, para mostrar para todos os grupos que todos os grupos são bem-vindos na presença de Cristo. Não importa de onde você veio. Não importa a vestimenta que você tem. Não importa se o seu corpo é todo colorido ou limpo. Não importa os teus pensamentos, o que importa para Cristo é que você dê o mínimo de atenção para que Ele realmente te faça se sentir bem. Resolva os teus problemas. Sabe aquele coração pesado que a gente começou? Que Ele alivie o nosso coração. Esse é o objetivo de Deus. Muitas vezes a gente tem a impressão que dá que nós complicamos demais a nossa vida. Sabe, nós somos peritos em complicar tudo. Se estamos solteiros e casamos, complicamos. Se estamos casados há algum tempo, complicamos. Educação de filhos, complicamos. Complicamos no nosso trabalho. E complicamos com o relacionamento com o nosso Deus. E a Bíblia mostra que Deus quer descomplicar tudo isso e fazer com que o reino seja apresentado de uma forma tão simples e tão simples que a gente fique até espantado. Por isso Ele conta parábolas. E por isso Ele traz a parábola da ovelha perdida. Ele traz a parábola da dracma ou moeda perdida. E Ele traz a parábola do filho perdido. Sim, porque ele só se torna pródigo porque ele está perdido. Jesus, Ele conta essas parábolas e eu fico pensando assim, por que é que Cristo, Ele ilustra um ensinamento de vida, mas Ele ilustra considerando a possibilidade ou assemelhando ovelhas com seres humanos? Você já parou para pensar nisso alguma vez? Por que é que Jesus, Ele se autonomeia pastor e nos considera ovelhas do seu rebanho? Aí eu fui estudar um pouco sobre ovelhas, ovinos, caprinos, e eu descobri algumas semelhanças que as ovelhas nos ensinam, e que algumas semelhanças que possivelmente você e eu, a gente acaba olhando e percebendo, tá aí, eu acho que eu tenho alguma semelhança com algumas ovelhas. Por exemplo, ovelhas, elas não têm senso de direção. Sabe como é? Se você fala esquerda, ela vai para a direita. Ela se perde facilmente Ela precisa ter um senso de orientação. O GPS diz para a ovelha, a 50 metros, vire à direita. E a ovelha não só passa do ponto que ela deveria dobrar à direita, como ela vira à esquerda. As ovelhas se perdem facilmente. Eu cheguei há 2 meses aqui em São Paulo, e eu e a minha esposa estávamos naquele frenesi de conseguir um lar para morar, né? E me disseram para nós, vai para o bairro tal, vai para o bairro aqui, vai acolá, vem para cá. Nesse dia que nós saímos para procurar um lar, o meu carro, a placa do carro estava no rodízio. E nós estávamos sem condução. Então um amigo meu, que é inclusive irmão do pastor Andrei aqui, da Nova Semente, o pastor Anselmo disse para mim assim, pega o meu carro, vai com o meu carro, eu te empresto. Claro, por que não? Saímos na nossa aventura e na nossa caçada por um lar. E aquilo é desgastante. Você sabe como é? Olha um lugar aqui, olha outro ali, deu o horário do almoço, meio dia e meio, uma hora, nós já estávamos urrando de fome. Então a gente resolveu entrar num desses mega shopping centers que existem aqui em São Paulo, e a gente entrou num estacionamento, mega estacionamento também. Desacostumados, desprevenidos, mal avisados, a gente simplesmente saiu do carro e foi num frenesi atrás de um restaurante. E a gente não se tocou de gravar o local onde o carro estava estacionado. Eu não sabia se era G1, G2, G3, A1, A5, F2000, eu não sabia. Eu sei que depois do almoço, a minha esposa perguntou, vem cá, você lembra onde está o carro? E a pavorosa começou, e a gente saiu no estacionamento, lugar inóspito, cruel, para ovelhas mal direcionadas. Você olha para a esquerda, você vê um mar de coisas, direita, e você não sabe nem o andar que você está. De repente veio o funcionário da moto e alívio, achando que os nossos problemas haviam terminado. A pergunta dele foi simples, eu resolvo o seu problema muito simples. Apenas me diga a placa do seu carro. Eu olhei para ele, olhei para minha esposa e disse, você tem um plano B? Porque o carro não é meu. Mas me diga a marca, o modelo, a cor, desesperado. O carro foi achado e a amizade continua com o pastor Anselmo, porque eu pude devolver o carro para ele, mas ovelhas são bicho sem direção. Sabe uma outra característica de ovelha? Ovelha gosta de comer. Alguma semelhança? Ovelha gosta muito de comer. Ovelha olha para o pasto verdejante e quando ela vê a possibilidade de não ter ninguém ao seu lado e matar a sua ansiedade, ela simplesmente baixa o focinho e vai. Sabe, existe capins que são próprios para ovelhas, tal de BRS Temace, tem um outro capim chamado vaqueiro, e se você não entender nada do que eu falar, pelo menos de capim você vai conhecer hoje ao voltar para casa, mas existem esses capins selecionados e elas amam comer. Diz que o crente não tem vício nenhum, né? Mas por outro lado, come bastante. Ovelhas são assim. Quer ver outra característica da ovelha? Ovelhas não gostam de praticar esporte. Ah, tá bom, eu confesso. Mais alguém? Vocês vão me deixar sozinhos nessa daí? Ovelha não gosta de bicicleta ergométrica. Que isso? Ovelha não gosta de esteira. Ovelha não gosta de ficar levantando peso. Não, isso não é para ovelha. Ovelha não gosta de correr de manhã, feliz da vida, por aí. Essas são as características da ovelha. Bom, Jesus, ao olhar para nós, ele percebe que nós temos algumas características dessas ovelhas, então ele insere nas suas parábolas, dizendo assim, como é que eu posso me comunicar com elas? E ele começa contando, dizendo que existia uma ovelha que muitos dizem, ovelha errante, ovelha perdida, mas sendo bem sincero para vocês, nesta manhã, a Bíblia ela não nos diz, não nos esclarece se essa ovelha realmente fugiu do cercado, se essa ovelha realmente quis se perder. A Bíblia não nos dá esta intencionalidade, pelo contrário. Você percebe Jesus dizendo para aqueles homens naquele dia, qual dentre vós é o homem que possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas. A ideia que nos traz aqui é que o pastor perdeu a ovelha, não a ovelha se perdeu. Mas o texto também me dá uma outra abertura, e é nesse ponto que a gente quer focar nessa manhã. A abertura que o texto nos dá é que esta ovelha, ela queria sair da presença do pastor e de onde ela estava. E a pergunta é por quê? Por que ela se torna uma ovelha errante, perdida, por aí? Você já reparou que Jesus, ele nos chama de ovelhas, mas nós não gostamos de ser chamados de ovelhas? Sabe por quê? Porque o mundo onde nós vivemos é um mundo perigoso, é um mundo quase selvagem, um mundo competitivo demais. Veja para o seu trabalho, para o seu emprego, na escola que você frequenta, é um trabalho, é um estudo competitivo. Você tem que ser forte. As pessoas sempre dizem para você, o coaching vai falar para você, seja forte, seja altruísta. Você tem que ser líder, não ser liderado. Você precisa ser alguém com capacidades extraordinárias para o mundo observar você. Quando seu chefe chega para você e diz assim, cara, você é um lobo, como é que você se sente? Um lobo, forte. Porque a característica de lobo, a impressão é que dá, é que o lobo foi feito para conduzir, para ser o macho alfa, para rasgar a carne. Ele é poderoso, ele é forte. Quem é que não quer ser poderoso, andar com confiança, chegar no seu trabalho e as pessoas admirarem você? Mas quando Deus olha para nós, Jesus diz, vocês são ovelhas. Eu não quero ser ovelha. E por que a gente não quer ser ovelha? Porque ovelha é a última da cadeia. Porque ovelha não tem proteção nenhuma, já percebeu? Lobo é feito para matar. Ovelha não foi feita para matar. Pelo contrário, a ovelha não tem dispositivo nenhum de segurança. A ovelha não tem como se defender. E possivelmente, se você for chamado essa semana que vem pelo seu chefe de ovelhinha, você não vai gostar. Você vai ficar irritado, porque isso não é um elogio para um bom empregado. Mas nessa manhã a gente começa a perceber Jesus dizendo, vocês são ovelhas do meu rebanho. Sabe por quê? Porque como ovelhas, a maior declaração de amor que nós podemos oferecer para o céu é dizer para o céu, nós dependemos exclusivamente de ti, Pai, pastor. Mas essa ovelha, ela tem uma outra característica, insatisfação. O filho pródigo tinha uma característica, insatisfação. A ovelha tinha os melhores capins, as melhores companhias, o melhor pastor. Mas no seu coração, isso não era suficiente. O filho pródigo tinha o melhor pai, a melhor cama, o melhor PlayStation, as melhores viagens para a Europa, as melhores roupas, os perfumes, os melhores, os importados, mas mesmo assim ele olha para aquilo tudo e ele diz, estou insatisfeito. A ovelha se torna perdida, não porque ela se desgarrou do bando, ela se torna perdida porque ela estava insatisfeita. O filho não se torna pródigo, perdido, não porque ele não tinha coisas dentro do seu lar, mas porque o seu coração, ele estava insatisfeito. Nós somos assim, sim ou não? Insatisfeitos. O melhor antídoto para a insatisfação se chama gratidão. E quantas vezes eu me percebo ingrato demais para as coisas que Deus me dá? Somos insatisfeitos. Sabe um campo que nos deixa mais insatisfeitos ainda? Quando nossa insatisfação é por algo que nós comparamos na vida dos outros. Quando a gente olha para a vida dos outros e diz assim, eu poderia ser, eu poderia ter. Começamos a nos comparar. E quer ver um campo maravilhoso que é uma Disneylândia, um paraíso sem fim para comparações? Redes sociais. Está lá a irmã no Instagram. E a ovelhinha desse lado está olhando o Instagram e o perfil das suas coleguinhas. De repente ela para num perfil e ela reconhece uma amiga lá no Caribe, nas Bahamas. A foto é extraordinária. O coqueiro parece que foi feito à mão, de tão perfeito que o coqueiro, com aqueles três cocos bem selecionados na foto. O mar, transparente, de cristal. E a colega com um biquíni escultural. Na verdade, com um corpo escultural num biquíni. A ovelha? Mas ela comenta: amiga, como você está linda. Mas por dentro, a insatisfação começa. Vocês já perceberam que mulher sempre tem 2 quilos para perder? Insatisfeitas. Eu nunca encontrei uma mulher, de repente, dizendo: eu preciso engordar 2, 3 quilos. Sempre precisa perder 2 quilos. Nós somos insatisfeitos. Eu sou insatisfeito. Nós, como ovelhas, somos insatisfeitos. E quando nós comparamos aquilo que temos com aquelas pessoas nas redes sociais, a insatisfação parece que aumenta e a gente quer a morte. A gente pergunta: como é que ele conseguiu trocar de carro se ele ganha o mesmo que eu? Se ele tem a mesma profissão que a minha? Como é que ele consegue ter uma família tão estabilizada assim? Deus provoca, nesta parábola, que nós busquemos a satisfação, porque a satisfação não está lá fora. A satisfação precisa brotar dentro. E o único que consegue nos dar uma satisfação plena é o Pai, é o pastor, é o aprisco, é estar dentro de casa. Aonde a ovelha perdida estava perdida? A Bíblia diz: fora do aprisco. Aonde o filho pródigo estava perdido? A Bíblia diz: fora de casa. Jesus Cristo, ele traz uma outra parábola da dracma perdida e da moeda perdida, e inclusive ele acrescenta dizendo que nós muitas vezes nos concentramos apenas no filho pródigo, nas coisas que ele fez lá fora, nas orgias que ele participou, e qual foi o final dele? Que ele, sendo criado como ovelha, acabou quase que a vida no meio de porcos, humilhado, mas ele tem a consciência de que ele tem um lar, que ele tem um pai, e essa consciência lhe faz voltar para esse lar, para essa casa e para esse pai. A ovelha é a mesma coisa, ela tem a consciência de que ela está perdida, então ela berra por seu pastor. Se ela caiu no desfiladeiro, se os espinhos arranharam, ela está ali desiludida, ela berra pelo pastor e ela tem a consciência de que está perdida, que ela é presa fácil e o pastor vai atrás. Agora, por que Jesus conta sobre uma moeda perdida? Porque objetos não têm consciência. A moeda não sabe que está perdida. A mulher varre a casa. A mulher levanta o tapete, desesperada porque perdeu uma moeda. E ela encontra essa moeda. Mas quem fica feliz por ser encontrada? A mulher ou a moeda? A mulher, diz a Bíblia, Jesus falando na parábola, que ela convida as outras amigas para festejar aquilo que ela havia perdido. Percebam, não é a moeda que está feliz, porque ela não tem consciência que estava perdida. E Jesus, ele linka esta parábola com o filho mais velho deste pai da parábola. Este pai tem 2 filhos, ele não tem apenas o filho pródigo, esse pai também tem o filho mais velho. E se você hoje me perguntasse qual é o exemplo de um bom cristão, alguém assim que você pode olhar e dizer: caramba, esse é o top, esse é top mesmo, é um cristão exemplar. Eu diria: o filho mais velho. É óbvio. O camarada foi servo do pai a vida inteira. Perfeito no andar, servo do pai, amigo, é aquele que você poderia colocar todos os compromissos da fazenda, os compromissos do orçamento, os compromissos dos deveres da casa, e ele faria perfeitamente. Um bom administrador, alguém inteligentíssimo, alguém que devotou toda a sua vida para poder agradar o Pai. Mas de repente Jesus conta que o coração dele não está ligado ao coração do Pai. O coração dele está nos seus deveres, mas não está ligado ao reino. E para Deus não importa se você está ligado e perfeito nos deveres que Deus lhe pede, se o seu coração está longe do coração do Pai. É por isso que muitas vezes a gente percebe um filho mais velho com a mesma síndrome da ovelha e do filho mais novo. Ele também está insatisfeito. Ele está insatisfeito pela vida que ele leva, mas ele não tem coragem de sair do meio de dentro da casa do pai ou de dentro do aprisco. Ele está desconfortável com a vida que ele leva, com as escolhas que ele tem, com o trabalho que ele possui, mas ele não tem coragem de ser sincero para com o pai. E aí a parábola fica mais estranha ainda quando a Bíblia nos diz, Jesus conta a história que o filho retorna e o pai faz uma grande festa, e ali o filho mais velho é desmascarado, seus sentimentos são revelados. Ele realmente não ama o pai, não confia no pai e não é chegado ao pai. Ele chega do seu serviço costumeiro, ele foi à igreja, ele devolveu o seu dízimo. Ah, ele doou comidas aos pobres. Sabe, ele fez o serviço direitinho como o pai havia mandado ele fazer. Ele cantou bem na igreja, ele pregou bem, ele recepcionou bem, ele frequenta todos os cultos da comunidade. Sabe, ele é um bom exemplo. Mas quando ele chega do trabalho e ele percebe que dentro do lar há festa, ele pergunta: para quem é essa festa? E o servo outro responde: é para o seu irmão que estava perdido e foi achado. O filho exemplar, ele perde as estribeiras. O filho mais novo, ele não quer saber de graça. O filho mais novo, ele só se concentra na justiça própria. Jesus fala que o pai sai da festa para ter um encontro com esse filho mais velho. E ele diz para o filho mais velho: por que você não se alegra com a gente? Por que você não entra na festa? Por que você não aproveita a graça do pai? Por que você não dá uma chance para o seu irmão mais novo? E ele então, como despejando a sua alma e todo o seu ódio, toda a sua justiça, ele olha para o pai e diz: porque eu não confio nas tuas decisões. Se fosse no meu caso, esse rapaz jamais voltaria à herança do pai. Se fosse eu para escolher, nada disso estaria acontecendo. Ele está insatisfeito com o pai, ele está insatisfeito com as decisões de Cristo. Ele quer ser o juiz do seu irmão, não deixar que o pai seja o juiz. Ele quer julgar, ele quer limitar as regras, ele quer dizer como deve ser. Sabe, se você está buscando uma vida religiosa onde você diz o que deve fazer, como deve fazer e do jeito que deve ser, o seu coração não está ligado ao coração do Pai. Porque até nisso, nós precisamos estar totalmente satisfeitos no pastor, totalmente satisfeitos com o Pai. Porque é o Pai quem decide, é o Pai quem nos orienta, é o Pai que perdoa, é o Pai que aceita, é o Pai quem diz sim ou não. Mas muitas vezes na nossa experiência religiosa, nós estamos parecendo aqueles meninos, talvez mimados, que quando a mãe diz não, eles viram meninos ventiladores chorando. Já viu? Aquele menino que chora rodopiando assim no chão e rodopia, 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 para dizer para a mãe ou para o pai da sua insatisfação de ter recebido um não. O desafio de Cristo naquele dia e para nós hoje é tornarmos ovelhas satisfeitas, e para isso ele diz: agradeçam por aquilo que vocês têm, comemorem por aqueles que um dia foram e estão voltando, lancem a sua graça na vida de todas as pessoas que estão ao seu redor e agradeça. Agradeça pela família que você tem, agradeça pelas coisas que Deus lhe deu, agradeça. Vocês se lembram que Eu comecei dizendo que essa semana foi uma semana dolorosa porque nós perdemos um colega pastor. Esse colega pastor estava indo levar o evangelho para as pessoas, falando sobre o reino. E um acidente automobilístico tirou a sua vida. Ele deixou um filho de 3 anos de idade. Menos de 40 anos de idade ele tinha. E ele deixou uma filha de 20 dias. Agradeça a Deus o que você tem. Precisamos ser ovelhas totalmente completas dentro do aprisco. Precisamos dizer para o nosso pastor divino: Senhor, cuida das minhas coisas. Cega-me para comparação na vida dos outros. Faça com que eu ande satisfeito pela vida. Eu leio muitos livros que falam sobre suicídio, e pasmem vocês, que todas as pesquisas e peritos em suicídio dizem que as pessoas que mais têm são aquelas que mais tiram as suas vidas porque estão insatisfeitas. O Senhor Deus quer colocar a satisfação no seu coração. A satisfação não pode estar lá fora. A satisfação deve estar aqui dentro. Que o Senhor Deus, ao olhar para você e para mim, encontre um coração que diga que nem Abacuque um dia disse: mesmo que a figueira seque, mesmo que eu não veja fruto mais na vide, mesmo quando eu olhe para os currais e eu não veja gado, e mesmo que as ovelhas tenham sumido do aprisco, mesmo assim, eu confiarei no Senhor, porque só Ele é o Deus da minha salvação. A parábola da ovelha perdida diz que quando o Senhor resgatou a ovelha, Ele não foi com o cajado bater na ovelha. Ele não veio arrastando a ovelha com uma corda pelo pescoço, obrigando que ela voltasse para o aprisco. Esse pastor, diz a parábola, ele resgata essa ovelha gentilmente do meio dos espinhos, porque ela está ali, frustrada. Teve as decisões erradas, tomou as decisões erradas, mas mesmo assim, ele a toma pelos braços. E sabe o que a parábola diz? Ele coloca essa ovelha nos seus próprios ombros, para dizer para ela: eu carrego você, eu sei o que você tem vivido, eu sei as escolhas erradas que você fez, sim, mesmo assim eu amo você, e eu carrego você entre os meus ombros, para dizer que o meu fardo é leve, que eu não quero complicar a tua vida com a religião. Eu não quero, sabe, te dizer não pelo simples fato de você achar que eu te dizendo não, eu quero tolher as tuas escolhas, quero, sabe, fazer algo que você não goste. Eu quero simplesmente te dizer que eu te levo nos meus ombros para facilitar a tua jornada, a tua experiência comigo. Que nós possamos entrar para a festa das bodas do Pai. A parábola termina dizendo, ou com uma grande incógnita: o filho mais velho entrou ou não para a festa? Que eu e você aceitemos participar das bodas do Cordeiro. Que eu e você saiamos daqui regozijantes em Cristo Jesus, felizes porque o pastor nos encontrou para a grande festa.
Você ouviu Palavra Viva.